Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Sexta-feira 13, hein, Melina? O episódio de número 170. Faltam 30, hein, pra chegarmos à marca de 200 episódios aqui do Mundioca. Tá chegando agora? Ih, não sabia, tem tanto episódio assim disponível. Só ir lá nas principais plataformas que você pode maratonar e acompanhar desde o episódio 1 tudo que falamos até hoje por aqui.
Então, dito tudo isso, vamos falar sobre o tema do episódio
de hoje. O tema de hoje, apresente aí para os nossos ouvintes.
Hoje, Thay e ouvintes queridos, a gente vai falar sobre o Congo, sobre os atentados no Congo, quais são os grupos que atuam por ali, o que, que a comunidade internacional pensa a respeito. Recentemente, a ONU nomeou um novo general brasileiro para liderar a missão de paz na República do Congo, que é o general Miranda Filho. Também vamos falar sobre a MONUSCO, que é a maior missão de paz do mundo, que está ali na República do Congo. A gente vai detalhar um pouquinho o que, que eles estão fazendo ali, o que, que eles já conquistaram. Vamos falar também sobre os minerais de conflito. Congo, que é um país muito rico em minerais. Como é que é feita a extração desses minerais? Por que que eles são chamados minerais de conflito? A gente vai falar sobre todos esses assuntos de maneira detalhada, Thay.
Então, vamos acionar aqui, convidar para esse bate-papo o nosso primeiro entrevistado de hoje. Igor Castellano, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e co-coordenador do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da Federal de Santa Maria. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Melina e Tayana. Prazer conversar com vocês.
Professor, queria que o senhor começasse explicando aqui pra gente como que está a violência e o terrorismo no Congo.
Bom, é importante iniciar com essa discussão, é uma pergunta bem direta que nos leva a um debate mais estrutural sobre violência em países africanos e conflitos armados nessas regiões do terceiro mundo, que a gente poderia chamar assim, ou do sul global, regiões em que há muita pobreza, regiões marcadas por um processo violento de descolonização e até mesmo muito recente de descolonização. Então, nessas regiões, né, e principalmente ali na República Democrática do Congo, há um problema estrutural, né, de formação de estados coloniais e depois de estados pós-coloniais. São estados coloniais que foram formados muito mais recentemente do que aconteceu no Brasil, né, há 500 anos. Nessas regiões, o processo de formação de estados para o interior do continente ocorreu no final do século XIX e a independência ocorreu ali nos anos 50 e 60, né, do século XX. Então, é um processo muito mais recente e violento de formação desses estados e produziu um sistema de baixa legitimidade desses estados que depois se independizaram, né. Na independência, os estados se transformaram basicamente numa reprodução do que era o estado colonial. Então, as fronteiras permanecem particularmente e majoritariamente as mesmas, e há uma grande dificuldade de se manter a legitimidade desses estados, a capacidade mesmo desses estados de fazerem, né, a sua tarefa de garantir segurança e proteção para a população e de incluir essa população dentro das políticas públicas. Então, o que a gente vê é um sistema, uma dificuldade desses estados de se estabelecerem. Os governos muitas vezes são governados, né, são controlados por elites que governam para si mesmos, para grupos menores, para grupos pequenos e que favorecem esses grupos. E aí, em regiões de difícil acesso, regiões distantes, muitas vezes das capitais, que geralmente estão no litoral, aí há grande instabilidade e violência. É o caso da República Democrática do Congo, que tem esse dilema de guerras internas, de guerras que envolvem também a região e estados regionais, desde a sua independência em 1960. Há, no mínimo, 4 grandes conflitos armados ali ocorrendo, e estamos particularmente no quarto conflito armado desde 2003, que é o momento que há acordo de paz do terceiro conflito armado, que a gente chama de Segunda Guerra do Congo, já começa o quarto. É um processo que alguns autores chamam de estado de violência, em que a violência é sistêmica e endêmica no leste do país, uma região muito de difícil controle e também caracterizada, né, nessas regiões do terceiro mundo, por um processo de transfronteiriço de violência, né? As violências e os grupos armados, eles não permanecem apenas dentro da fronteira do estado de origem, do estado em que eles atuam prioritariamente. A gente pode fazer um paralelo com a América do Sul e os movimentos armados que estavam operando, que ainda operam relativamente, né, no conflito da Colômbia, não permanecem apenas no território da Colômbia, né? E isso acontece também na República Democrática do Congo. Então não tem, eu acho que são dois pontos que eu gostaria de demarcar já desde o início, né, quando a gente fala de violência e terrorismo no Congo. É um problema estrutural, então está vinculado à formação desses estados e está vinculado também a um sistema regional de alianças e rivalidades próprio da formação dessas sociedades, desses estados também. Então, a violência está muito grave, como sempre esteve, né, desde a independência desse país em 1960. E esse país, a gente pode pensar, é um país que é mais jovem do que uma pessoa de terceira idade do Brasil, né? É um país que tem ali 70 anos agora, comemorou agora em 2020 o seu aniversário, 60 anos, perdão. E é um país muito jovem que tem essa dificuldade de se estabelecer, né, assim como diversos outros países do continente africano. Mas então, o terrorismo ele tem avançado agora nesse último ano de 2022, né, com a atuação de alguns grupos que já estavam quase desmobilizados, entre eles o M23, né, que é o movimento que depois vamos conversar, creio eu, e o ADF, né, a Aliança Democrática de Forças de Libertação de Uganda. Então, houve uma intensidade maior agora nesse movimento, nesse período de 2022, a ascensão desses grupos, mas isso é bem cíclico, né? Há momentos de ascensão, há momentos de enfrentamento e aí mobilização desses grupos, mas se a gente for ver mesmo nesses altos e baixos, outros grupos continuam atuando em menor escala e aí atuando com a população, uma grande dificuldade das forças policiais e militares operarem naquela região. Então é uma violência muito sistêmica, né? Tem um autor francês que chama isso de estado de violência, é o Frédéric Gros, e ele não tem como determinar claramente quando que inicia e quando que termina a guerra, né? É um grande desafio nesses conflitos contemporâneos.
Professor, eu gostaria de te perguntar, quais são os grupos que atuam no Congo?
Bom, são dezenas de grupos, tá? Dezenas de grupos armados locais e externos. Esses grupos eles são derivados de um processo de fragmentação de um regime autoritário, ditatorial, que ocorreu no início dos anos 90. Esse regime era comandado por uma liderança bem notória, reconhecida internacionalmente como naquele nível do Muammar Gaddafi, que era o Mobutu Sese Seko. Essa liderança ela é pressionada por aliados de todo mundo para democratizar o regime no início dos anos 90, assim como países da América Latina estavam fazendo e mesmo outros países africanos. E o grande desafio foi que essa liderança começou a destruir as capacidades do Estado, fragmentar as forças do Estado para cada vez mais passar esses recursos, né, e as posições da burocracia para seus aliados políticos. O Estado começou a se fragmentar, as Forças Armadas também, e aí houve, logo depois do conflito armado em Uganda, que ocorreu nos anos 80, mas principalmente em Ruanda, que hoje a gente conhece, né, o genocídio de Ruanda acontecendo ali nos primeiros meses de 1994, quando a ascensão do grupo que estava sendo atacado em Ruanda, que é o grupo Ruanda Patriotic Front, ele expulsa aqueles comandantes militares e mesmo milícias que faziam o genocídio para o país vizinho, que era o Congo, justamente naquela época chamado de Zaire, né, ou Zaire, no francês. E esses grupos eles entram no Congo, há um número gigantesco, né, de imigrantes, de refugiados, quase 4 milhões de pessoas que rumam então para as fronteiras da República Democrática do Congo, atual o nome, né, na época Zaire, no leste do país. E ali começa uma ebulição de grupos armados que, na época, o Mobutu Sese Seko, que também manipulava e tentava controlar. Alguns desses grupos armados eram grupos rivais ao governo de Ruanda, que ascendia naquele momento, apoiado internacionalmente, o governo que ascende, né, para derrubar as forças genocidas, né, liderado pelo Paul Kagame. E o Paul Kagame não se sentiu, digamos assim, satisfeito e fez uma aliança regional para atacar o governo do Mobutu Sese Seko. Né? E essa aliança regional levou a uma intervenção no Zaire, que derrubou o Mobutu Sese Seko e colocou lá, né, ascendeu um presidente chamado Laurent Kabila. Isso foi em 1997 para 1998. Nesse período, então, surge Laurent Kabila, só que ele muda o seu eixo de aliança e expulsa as tropas de Ruanda, Uganda e Burundi. E é isso que nós vemos desde então, esse rompimento de uma aliança que foi formada, né, na guerra pelo governo do Congo com Ruanda, Uganda e Burundi. Acontece lá em 1998 e isso já se alastra, se escala para uma segunda guerra, que é a Segunda Guerra do Congo. E são justamente esses estados vizinhos, que eram antes aliados do Laurent Kabila, tentando derrubar o Laurent Kabila. Olha só a complexidade. Nessa tentativa de derrubar o Laurent Kabila, não foi tão fácil como aconteceu com o Mobutu Sese Seko, porque países ali da região que não estavam satisfeitos com esses conflitos foram lá e defenderam o Laurent Kabila, entre eles Angola, né, e Namíbia. E é interessante, e o próprio Zimbábue, e é interessante então que há nesse momento não o sucesso mais de Ruanda, Uganda e Burundi, mas um certo equilíbrio de forças ali, né? De um lado Ruanda, Uganda e Burundi, e do outro lado há agora a República Democrática do Congo, apoiada por Angola, Zimbábue, Namíbia, e nesse processo aí esse imbróglio se estabeleceu e se cristalizou. O que acontece é que há vários acordos de paz, o próprio Laurent Kabila é assassinado e surge o seu filho, o Joseph Kabila, e os acordos de paz, então, tentam manter, cristalizar, digamos, essa correlação de forças entre os estados, mas os grupos internos ali continuam agindo, então os estados não podiam mais entrar em guerra entre si e começam a apoiar cada vez mais grupos internos para fazer a guerra por eles, é o que a gente chama de guerra própria. A guerra por procuração. Então, os grupos internos, as milícias, as guerrilhas, né, os grupos armados irregulares, é que acabam fazendo a guerra como linha de frente, digamos, dos interesses daqueles estados. Entre esses grupos, a gente pode citar alguns bem importantes, né? Um deles é a Força Democrática de Libertação de Ruanda, que é justamente um grupo opositor ao governo de Ruanda, do Paul Kagame, que é um líder que ainda está no poder, mas desde 94 ele ascende na política de Ruanda e até os dias atuais, aí temos quase 30 anos, ele continua no governo de Ruanda. E então esse grupo armado trava, né, um conflito que tenta patrocinar a oposição política do Paul Kagame, né, e também, eventualmente, né, o interesse desse grupo invadir o território de Ruanda e aí entrar em conflito novamente, né, com as forças armadas. Então, esse é um grupo que tenta atacar Ruanda e um outro grupo que tenta atacar o governo de Uganda, que também está, né, o Yoweri Museveni está ainda mais tempo, né, no poder, mais de 30 anos, quase 40 anos no poder em Uganda, e esse grupo tenta atacar o território de Uganda, que é a ADF, né, que eu mencionei anteriormente. Hoje em dia, inclusive desde 2019, eles têm uma aliança formalizada com o Estado Islâmico, né, que daí envolve essa penetração do terrorismo na África Central, também ocorre hoje em Moçambique, né, no Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a penetração de grupos terroristas apoiados por um lado pela Al-Qaeda, por outro pelo ISIS e assim por diante. Então, dois grupos que tentam atacar os vizinhos. E os vizinhos, então, Uganda e Ruanda, vão criticar as forças armadas e o governo do Congo por não reprimir esses grupos que tentam atacar o seu território. Como o governo do Congo acaba não procedendo com a desmobilização desses grupos, né, eles acusam, inclusive, o governo do Congo de apoiar, né, esses grupos armados, os próprios, né, governos de Uganda e Ruanda, principalmente de Ruanda, vão financiar, patrocinar o surgimento de grupos armados ali dentro do Congo para justamente tentar pressionar o governo do Congo e também esses grupos armados a não atuarem mais e justamente se desmobilizarem. Então, é o caso do M23, que é um grupo apoiado por Ruanda, é um grupo armado que luta muitas vezes, já houve identificação de vários especialistas, né, da ONU, de tropas ruandesas e equipamentos ruandeses sendo operados por esse grupo, o M23, que era um grupo que tinha sido desmobilizado. Ele surge lá no Acordo de Paz de 2006, né, tem acordos de 2003, depois acordos em 2006 contra grupos que ainda estavam operando, e ele acaba não se desmobilizando e entra de novo em conflito em 2012 para 2013. E esse grupo, ele acaba sendo até desmobilizado, depois podemos conversar sobre isso, sobre a força, né, a operação de paz da MONUSCO, mas atualmente ele volta a operar principalmente quando os doadores internacionais que apoiam o governo de Ruanda, eles esquecem um pouco do conflito do Congo, porque né, está naquele processo de ciclos que eu falei, né, está em baixa ainda, está com menos ataques e menos violência, o governo de Ruanda acaba apoiando mais, investindo mais nesse grupo armado, e aí ele volta a atuar. Então é um problema regional muito grave que vem de décadas atrás, como vocês puderam perceber, só nessa breve exploração assim, bem apressada do que foi o surgimento desse conflito armado. Eu costumo falar para os meus alunos, olha, é quase que você tem que ir na biografia de cada ator político para entender os conflitos armados nessas regiões. E eu acho tão importante, né, a mídia trazer esse debate, vocês como um veículo de informação, problematizar essas questões, porque senão a gente desconhece totalmente.
Ora, professor, o senhor estava explicando para a gente sobre o caso do M23. Os ataques reivindicados por eles são os que mais afetam o Congo?
Atualmente a gente tem, né, uma disputa entre a ADF, né, que é essa aliança de forças ditas democráticas, né, para opor-se ao governo do Yoweri Museveni em Uganda. Então a ADF atua também no norte, basicamente no nordeste da República Democrática do Congo. Então essa é um grupo bem importante, esse grupo é bem importante, é um grupo armado que opera nas fronteiras ali entre Uganda e Congo, né, na região de Ituri. Tem uma cidade no norte de um estado, numa província do Congo chamada North Kivu, ou Kivu do Norte, ou North Kivu, que é a cidade de Beni, e eles têm atuado fortemente naquela cidade, né, e principalmente na cidade de Beni, atuando, atacando civis. Né, houve recentemente um relatório que foi produzido no momento da saída do general Santos Cruz, do comando, né, do Force Commander, do comando das tropas da MONUSCO, da Missão de Paz e Estabilização, né, da ONU no Congo, lá em janeiro de 2020, de janeiro para fevereiro, e durante todo o ano de 2020 foi o momento de maior atuação da ADF. E a ADF é um grupo que acaba atacando civis e eles tentam reivindicar o seu peso atacando civis e também autoridades, né? Por exemplo, houve um comboio em fevereiro de 2021 com um embaixador da Itália e com outros representantes desse país, foi atacado e o próprio embaixador foi assassinado. E antes disso, em junho de 2020, né, houve também um ataque a tropas da ONU e militares boinas azuis acabaram sendo feridos e outros morrendo, né, em ataques da ADF. Então, eles acabaram se tornando bem importantes nesses últimos anos, né? A gente acabou não lidando muito com essas questões por causa da Covid, se tornou a pauta prioritária, né, na discussão internacional, mas nesse momento eles estavam atuando muito fortemente nessa região. E atualmente, em 2022, né, metade de 2022 para o fim, o M23 ressurgiu. Ele era um grupo que tinha sido já desmobilizado em 2013, principalmente. A partir de 2013, houve, né, por parte da missão da ONU a criação de uma força de intervenção e, de maneira quase inédita, digamos assim, teve um mandato mais ofensivo com o comando de militares importantes, entre eles o próprio comandante brasileiro, né, o general Carlos Alberto Santos Cruz, que basicamente reuniu tropas de países africanos, entre eles a África do Sul, e acabou tendo um mandato um pouco mais ofensivo, capaz de desmobilizar e ir atrás desses grupos operando ali na região do Norte Kivu, entre eles especialmente o M23. Então o M23 acabou sendo desmobilizado, rumou de novo para as regiões de fronteira, né, recebeu mais suporte dos seus aliados externos, sobretudo Ruanda, e voltou a atuar neste ano. Naquela época, em 2012, o M23 tinha ocupado, né, invadido a capital daquela província, que é Goma. Então, pensemos ali, é uma região de fronteira, como aqui no Brasil, né, Rio Grande do Sul. Então, é como se aquele grupo tivesse ocupado Porto Alegre, que é a capital desse estado, né? Então, eles ocuparam Goma e conseguiram ser expulsos depois pelas tropas, justamente por essa brigada de intervenção que, devido à ocupação de Goma, eles criaram, né, a ONU criou. Atualmente, né, em 2022, isso quase ocorreu, né, houve uma aproximação do grupo M23 de novo à cidade de Goma, mas conseguiram ser contidos, permaneceram nas encostas, né, na região das redondezas de Goma, mas isso já levou a um grande deslocamento populacional da população que habita Goma, que é uma cidade bem grande. Houve quase 200 mil deslocados nesse momento, né, de cidadãos que habitam essa cidade importante ali da região. É uma região bem populosa, né, bem densa demograficamente. É quase como se a gente tivesse assim, uma população, a própria população de Ruanda, né, para um país muito pequeno, um país que é quase 20 vezes menor que o Congo, que tem uma população do tamanho da população de São Paulo, por exemplo. Então, uma população de milhões, e também no leste do Congo tem essa densidade demográfica muito relevante. Então, um grupo que mais afeta hoje é o M23, mas não pode deixar de considerar a ADF, que é um grupo que atuou muito em 2020, conseguiu ser contida de certa forma, mas pode voltar a ter relevância nos próximos anos, justamente porque tem esse investimento do ISIS, né, apoiando, é um grupo terrorista que se alia também ao Estado Islâmico. Então é importante ficar atento em relação à atuação desse grupo.
Professor, eu quero continuar falando sobre a MONUSCO. O senhor fala um pouquinho do trabalho do general Santos Cruz. E, recentemente, a ONU nomeou um novo general brasileiro para liderar essa missão de paz aí na República Democrática do Congo, o general Miranda Filho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dele e, assim, do futuro dessa missão de paz. Será que os congoleses, eles estão felizes com isso?
Perfeito. É uma pergunta bem importante, né? Eu tenho escrito, né, bastante sobre o Congo. Em alguns momentos acabo conseguindo me dedicar mais a esse caso, né? Mas desde 2004 e 2005 eu tenho trabalhado com a República Democrática do Congo. E alguns dos artigos, né, científicos que eu consegui desenvolver discutiam justamente esses modelos de resolução de conflitos, né, que estão disponíveis hoje para esses conflitos armados muito complexos. A gente chama de conflitos ou de guerra irregular complexa, né, porque ela envolve não só países e forças armadas regulares, né, forças armadas oficiais, formais, mas também grupos armados que não têm necessariamente uma designação muito clara, que não têm uniformes, que usam equipamentos irregulares, que usam táticas, né, emprego de força muito irregular, atacando civis, atacando sociedades, mulheres, crianças, né, usando até mesmo coisas absurdas como estupro, como arma de guerra, e com grande capacidade de operação, muito destacadamente em locais em que o terreno é muito complexo, né? A atuação no terreno é muito complexa, no caso do Congo, a floresta mais densa do mundo, junto com a Amazônia. Então, a gente tem uma floresta equatorial muito desafiadora, né, para operar. Então, esse é um grande desafio nos conflitos armados contemporâneos e a incapacidade daqueles estados de darem soluções próprias ou mesmo de colocarem suas forças armadas com capacidade de mobilizar esses grupos, né? Ou mesmo podemos pensar em uma mão dupla, né? Tanto na política de repressão, que seria a política de uso de forças armadas para desmobilizar, para desarmar e para pacificar o conflito, mas também para políticas públicas de inclusão, né? Porque a guerra não ocorre a guerra não ocorreria muito provavelmente se houvesse condições de emprego, renda, bem-estar, né, educação ali naquela região, então desenvolvimento humano para aquela região. Os Estados não têm capacidade de fazer nenhuma dessas duas coisas. Isso é um grande desafio. Por isso, então, as instituições multilaterais internacionais acabaram adotando, né, frente a essas dificuldades, esses conflitos armados de tipo muito complexo, acabaram adotando uma postura que não é só uma postura de peace observation, né? Não é só uma postura de peacekeeping, como a gente costuma chamar, que seria aquele conflito mais tradicional, que você tem duas forças estatais entrando em conflito e aí a ONU vai lá supervisionar um cessar-fogo. Não, nesse caso, é um processo muito mais complexo que chama atualmente de peace building, né? De construção de paz por meio de reformas institucionais e de apoio à construção de instituições que deem amparo àqueles estados justamente no seu setor de segurança e mesmo no setor social. Então, envolve a MONUSCO. A MONUSCO existe desde... A gente poderia tratar dela como a missão de paz que ocorreu lá no final dos anos 90, que era a MONUC, né, de 1998 para 99, e ela foi reformada depois nos anos 2000 com este novo nome, mas basicamente ela é uma continuidade da MONUC. Então, de 98, né, até 2022, a gente tem mais, né, de duas décadas de operação e com recursos significativos, né? A gente tem basicamente uma soma ali de 1 a 2 bilhões de dólares por ano que vão para essa missão de paz, então ela vai acumulando esses recursos ao longo do tempo. E se a gente for comparar esses recursos, justamente lá no período de atuação, nos anos 2000, o PIB do Congo era cerca de 10 bilhões de dólares. Basicamente, todo o orçamento que foi acumulado pela MONUSCO nos últimos anos é maior do que o PIB, né, o Produto Interno Bruto do país. Então, é incrível o tamanho dessa missão, ela variou entre de 16 mil tropas para 18, depois reduziu um pouco nos últimos anos para 14. É uma missão muito relevante, ela era a principal missão de paz da ONU nas últimas décadas, e hoje ela tem diminuído por quê? Porque se percebeu, né, que é insustentável uma missão de paz que dure tanto tempo, que tenha quase, né, um terço da idade do próprio Estado, ela é um Estado quase que por si só. Por mais que ela tenha essas premissas de reconstruir o Estado, de reformar o sistema judiciário, reformar as polícias, reformar as forças armadas, de reconstituir, né, o amparo a grupos civis, com amparo a mulheres, a crianças, ela não conseguiu até hoje ter um sistema claro e efetivo, né, de passar o bastão para as instituições estatais. Não conseguiu se construir um sistema adequado de transferência dessas responsabilidades e competências, mas também habilidades e capacidades para o Estado. E esse é um dos grandes desafios dessas grandes missões de paz que acabam sendo intermináveis. Então, o Brasil tem atuado nos últimos anos, eu acho que de forma adequada, né, juntamente com, e talvez nos últimos anos, junto com Angola, mais recentemente, no ano de 2022, essa parceria se torna muito mais clara, né, que o Brasil tem colocado, né, seus generais, tem designado seus generais de maneira... É claro, há um lobby, uma importância do governo brasileiro para propor, né, essa atividade, muito embora os generais possam dizer que a relação deles com a ONU é uma relação mais direta e que o próprio Conselho de Segurança e o Departamento de Missões de Paz é que designa o general, mas o governo brasileiro é muito importante para colocar, né, as suas forças armadas, sobretudo seus generais, para o comando dessas missões. Então, você menciona agora o próximo comandante, que será o general Miranda Filho, mas ele vai substituir, basicamente, uma sequência importante de generais, né, desde lá no ano de 2013, o próprio Carlos Alberto Santos Cruz, né, mas também desde 2018, nós tivemos três generais brasileiros, né, que comandaram também a missão. E por que eles estão assumindo tamanha importância, até mesmo em relação a generais, por exemplo, que poderiam vir de países africanos, como da África do Sul. Nós tivemos, de dezembro de 2015 a janeiro de 2018, a liderança de um general sul-africano, né, como Force Commander, comandante da força mesmo da missão de paz, mas que não perdurou essa liderança, e essa liderança acabou indo primeiro para a França e depois para o Brasil novamente. Então, é interessante como que o Brasil consegue manter quatro vezes, né, um comandante nessa missão, e isso está muito relacionado claramente a experiência que o Brasil tem da guerra na selva, ou seja, de enfrentar irregularidades, né, ou desafios de penetração e de controle, de supervisão, monitoramento de um território de difícil acesso, um território de dificuldade de penetração, né, de selva, de mobilidade muito limitada, envolve a necessidade de apoio aéreo e hídrico, né, relevante. E, por outro lado, também uma tentativa do governo brasileiro de estabelecer uma política de cooperação com países africanos que envolva o treinamento, né, de forças armadas, que envolva uma cooperação um pouco mais estrutural. O Brasil, nos últimos 20 anos, tem se direcionado para uma cooperação técnico-militar com países africanos, mas de maneira muito dispersa, né? É uma maneira que envolve esforços importantes, mas de maneira um pouco dispersa, envolvendo uma cooperação, por exemplo, da Marinha brasileira com a construção de uma nova marinha na Namíbia, né, de uma cooperação para treinamento de forças armadas na Guiné-Bissau, de venda e cooperação de estrutura mais sistêmica com Angola, zona de equipamentos, etc. Mas, nos últimos anos, parece que houve uma estruturação um pouco mais sistêmica, né, em que, principalmente pela parceria com Angola, o governo, as Forças Armadas brasileiras têm um projeto um pouco mais estruturado de transferência de capacidades e capacidades técnicas para países africanos. A gente não sabe até que ponto isso vai se consolidar enquanto uma política de defesa do Brasil. É o Brasil que tinha, alguns anos atrás, uma possibilidade de encarar a liderança de uma missão de paz, mas aí com envio de tropas, realmente, atualmente só 20 militares brasileiros estão lá na MONUSCO fazendo treinamento de guerra na selva, cerca de 20 militares, além do commander, né? Mas a ideia, há anos atrás, era, depois, né, da finalização da missão do Haiti, era de assumir realmente a quantidade fundamental de tropas de alguma missão no continente africano, como, por exemplo, da República Centro-Africana ou da República Democrática do Congo. Isso não se constituiu, não se consolidou. Tem que ver se mudança de governo no Brasil, tendo em vista, né, o laço de que o governo os governos do PT, mas principalmente o governo do Lula, ele tem uma política externa muito ativa em relação aos países africanos. Teríamos que ver se isso vai se consolidar ou vai aumentar essa postura, né, de uma política de segurança e defesa do Brasil em relação a países africanos. Mas o importante é que nos últimos anos houve uma aproximação principalmente com Angola e com a República Democrática do Congo, muito por essa mediação, me parece, que Angola anda fazendo nos acordos de paz da República Democrática do Congo. Se quiserem também, podemos falar um pouco sobre isso, como que Angola tem, né, sido relevante nesse processo. E isso tem gerado um espaço de abertura para a liderança regional, de um lado de Angola e, por outro lado, né, na outra costa do continente, do Quênia, né, nessas mediações aí, de paz que tem ocorrido nos últimos meses.
Para encerrar, professor, acompanhando o noticiário sobre tudo que vem acontecendo no Congo, no final do ano passado, em dezembro, o M23 sinalizou que pode sair do país e iniciar um diálogo de paz. Queria que o senhor falasse para a gente se, na sua opinião, é possível a gente pensar em um cessar-fogo ainda em 2023.
Perfeito. Pergunta bem importante. Nós temos, nós vimos nos últimos meses, né, principalmente no mês de novembro, foi é muito relevante para a mobilização de mediadores internacionais, né, para a atuação desses mediadores, a tentativa de construção de cessar-fogo e de desmobilização dos grupos combatentes. Isso ocorreu tanto na Conferência Regional dos Grandes Lagos, dos países dos Grandes Lagos, né, existe uma conferência regional nessa região dos Grandes Lagos da África Central. Essa região dos Grandes Lagos, para quem não conhece, procurem ali no qualquer busca, né, e procurem Grandes Lagos da África Central para vocês terem uma ideia. Fica justamente nas fronteiras entre República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda e Burundi. São lagos muito importantes, que são basicamente a foz do rio Nilo, que é talvez o mais importante rio do continente africano. Ali que surgem essas relações, ali é um lugar com muita densidade demográfica, como eu disse, justamente pela riqueza hídrica, né, e agrícola, e é nessa região que os conflitos acabam ocorrendo. Existe essa conferência que tenta estabelecer uma mediação, só que essa conferência ela sempre se situou, né, num embate entre, de um lado, como eu disse, República Democrática do Congo, e de outro, Ruanda, Uganda e Burundi, ou seja, sempre havia quase como uma indefinição do que seria feito, porque era um contraste de interesses muito grande. O que aconteceu nos últimos meses é que, nos últimos anos, Angola se associou a essa conferência, e Angola tem se organizado, né, principalmente com essa nova liderança que acaba surgindo nos últimos anos para aquela região. Angola, que foi o país, como eu disse, que acabou defendendo as fronteiras do Congo e a estabilidade do governo lá no momento da Guerra do Congo. E aí, então, Angola tem feito uma mediação. Viu que em novembro houve em Angola, né, um que eles chamaram de mini-encontro, mini-cúpula, que era uma cúpula justamente integrando, né, o atual presidente do Congo, né, o Félix Tshisekedi, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, e o presidente de Angola, João Lourenço, que é o atual presidente de Angola. E houve um acordo de paz entre essas partes, estabelecendo o que eles chamam de roadmap, né, que é um plano, mapa, uma trajetória do que deveria ser feito para o acordo de paz. E esse roadmap de Luanda, que é a capital de Angola, estaria vinculado ao fato do governo do Congo se comprometer com a desmobilização dos grupos internos que estão hostis à Ruanda, e Ruanda se comprometer com a desmobilização do M23. E aí, estabelecendo mecanismos de monitoramento para que as relações entre Congo e Ruanda se reestabeleçam. Ah, e inclusive estabelecendo mecanismos e condições para o acolhimento de refugiados, né, de parte a parte. Por outro lado, em novembro também ocorreu, né, na comunidade do Oeste Africano, East African Community, em Nairobi, né, capital do Quênia, a terceira rodada de negociações, né, de paz, que é chamada de Nairobi Peace Process, que é um processo de paz vinculando, né, aí uma outra organização regional, que é basicamente semelhante à Conferência dos Grandes Lagos, mas que envolve, além dos países, né, não integra Angola, mas integra, por outro lado, Sudão do Sul e Quênia. Então, a gente vê dos dois lados, né, interessados em ajudar nesse processo, que é Angola, né, que é uma potência regional, Quênia também, que é uma potência regional importante, tentando mediar esse processo. E lá, nessa conferência de paz da comunidade do Oeste Africano, do Quênia, houve a decisão também, né, o próprio M23 foi parte signatária daí dessa conferência, e houve também a decisão de criação, né, de uma missão que envolva aí não tropas da ONU. A gente voltando um pouco à questão que talvez eu não tenha respondido sobre a visão da população local, não mais tropas da ONU fazendo a operação naquela região, mas aí transferindo para tropas do continente africano. Aí uma missão de intervenção da comunidade do Oeste Africano, né, com tropas daqueles países, eles estipulam, né, é uma brigada de intervenção de cerca de 12 mil combatentes para estabilizar aquela região. Por que isso? Porque isso pode ser visto com melhores olhos, digamos assim, pela população local. A África está dando resolução, né, ou solução para problemas africanos, e que há um avanço, digamos, nesse processo que parece estagnado da MONUSCO permanecer naquele país. Então, há uma alternativa. O M23 finalizou o cessar-fogo, né, e que vai efetivamente ser desmobilizado. Nós temos que ver o comprometimento desses dois estados, que é Congo e Ruanda, mas principalmente de Ruanda. Ruanda pode se comprometer, sobretudo, porque quando os países ocidentais, né, principalmente a União Europeia e os Estados Unidos, começarem a pressionar efetivamente o governo de Ruanda, bloqueando eventualmente, né, mais do que já o fizeram, bloqueando recursos e ajuda internacional para o governo de Ruanda. Ruanda, atualmente, depende de quase 70% do seu orçamento, né, do seu gasto de governo, de recursos vindos de ajuda internacional. Essa ajuda internacional, ela foi constituída justamente como uma forma, né, de compensação dos países ocidentais que acabaram se omitindo em relação ao processo de genocídio lá em 94, em Ruanda, e há um sistema de apoio, né, à sociedade e ao governo em Ruanda de décadas, né? Só que infelizmente, este apoio acaba sendo dado atualmente por um governo que incentiva e estimula os conflitos armados nas suas fronteiras. Então, uma das formas que tem sido adotada, né, é a tentativa de pressionar a Ruanda com sanções ou com, pelo menos, algo de bloqueio desses recursos que são tão importantes para esse governo, que se torna cada vez mais autoritário. A gente tem toda uma discussão, existem mulheres, o parlamento com mais representação de gênero, mas a gente tem feito pesquisas aqui, inclusive no nosso grupo de pesquisa, que mostra que essa representação de gênero é uma representação ideologicamente destacada e etnicamente concentrada. Então é para grupos de mulheres tutsi aliadas ao partido daquele do presidente, enquanto que mulheres que são de outro grupo étnico e são opositoras ao presidente acabam sendo perseguidas e presas, né, mulheres e homens. Então, é um governo cada vez mais autoritário e que não sofre as devidas pressões internacionais para realmente parar de apoiar grupos armados que atuam no país vizinho. Então, acho que não vai haver um processo mais estável, né, enquanto Ruanda continuar operando de maneira livre, né, e sem qualquer tipo de, né, de retaliação ou de represália, atuando a financiar esses grupos armados na República Democrática do Congo. Então isso precisa ser feito. E, obviamente, também essa outra parte de capacitação, né, do Estado congolês para conseguir assumir as capacidades de uma missão de paz, que agora está transitando, muito provavelmente, para uma missão mais regionalizada com a liderança da comunidade dos estados da África Oriental. Né?
Tá certo, nós conversamos com Igor Castellano, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e co-coordenador do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada, professor, por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, fico sempre à disposição para tratar desses e outros assuntos sobre relações internacionais.
Tá certo, um abraço, professor. Até a próxima.
Um abraço.
Lembrando aí que essa situação no Congo não começou agora em 2023, né? Uma situação antiga, o professor até falou aí sobre o tempo de duração da MONUSCO, e no final do ano passado, no início de dezembro, o governo da República Democrática do Congo disse que 272 civis foram mortos em um massacre, e o governo atribuiu esses assassinatos ao grupo rebelde M23, que negou responsabilidade. De acordo com as autoridades congolesas, a organização teve apoio de integrantes do exército de Ruanda, mas as autoridades ruandesas não comentaram essas acusações.
Ainda falando sobre Ruanda, o ganhador do Nobel da Paz, que é congolês, o Denis Mukwege, pediu para que a Organização das Nações Unidas, a ONU, aplicasse sanções contra Ruanda pelo apoio ao M23.
Então vamos aprender um pouco mais, saber um pouco mais sobre essa situação lá no Congo, trazendo mais uma convidada aqui no episódio de hoje.
A gente recebe aqui no Mundioca a Carolina Bernardes, cônsul da Rússia e também mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas. Tudo bem, Carol?
Tudo bem. Como vai?
Ótimo. Dessa vez vamos bater um papo sobre o Congo. Eu queria começar te perguntando o que, é que são os minerais de conflito e por que eles atraem a atenção da comunidade internacional.
Sim, é um tema pouco discutido pela mídia, né, quando deveria ser, na verdade, por ser de fato um tema que chama muita atenção da comunidade internacional, e o nome já diz muito. Minerais de conflito. Não são de conflito à toa. É um tema que eu tenho pesquisado há um tempo, justamente para tentar entender por que que isso é tão grave, sobretudo em países que são ricos em recursos minerais, e eles estão sobretudo no continente africano, por que que eles chamam tanta atenção das grandes potências, dos principais países, né? E aí chamamos de países exploradores nesse sentido, porque são aqueles que produzem as grandes tecnologias das quais dependem da extração desses minerais, e fazem com que, ao contrário do que deveria ser, que é fazer com que esses países que são ricos em minerais, e justamente por assim o serem, possam ser também países economicamente ricos, uma vez que tem todo esse recurso para ser extraído e então deveriam receber o equivalente disso, mas ao contrário, geram escassez, geram pobreza e geram conflito. E muitos conflitos mesmo, armados, conflitos sangrentos, enfim, a gente tem inclusive filmes, né, os Diamantes de Sangue, enfim, a gente tem diversos temas, muitas vezes, documentários, que tocam nesse assunto, mas ainda aquém do que deveria, de fato, ser propagado pela mídia. Então, são os minerais de conflito por isso, são recursos minerais. Por outro lado, geram conflitos armados e conflitos muito graves.
Agora, houve a regulamentação do setor mineral do país ou esse ainda é um projeto?
Ainda é um projeto. Tentam avançar em diversas frentes, mas encontram muitas barreiras. A questão minerária, a extração minerária, ela enfrenta monopólios das grandes mineradoras, e normalmente são multinacionais muito grandes, chinesas, inclusive, canadenses, australianas, inglesas, enfim, são muitas, e de um poder enorme, e esbarram, então, justamente nisso, porque elas exercem uma influência muito grande e não querem, obviamente, que se dificulte a extração, e esbarram nas suas próprias milícias, nos seus próprios grupos armados rebeldes, que também lucram, ganham e se mantêm a partir dessa exploração ilegal, e encontram, então, toda essa dificuldade para se fazer regulamentações, para se fazer marcos regulatórios minerários, de uma maneira que o Estado possa ter uma ação mais efetiva sobre a extração dos seus próprios recursos minerais, e ter retorno financeiro, econômico mesmo, disso, né, daquilo que o seu próprio subsolo fornece. Então, infelizmente, apesar de essa luta já acontecer há décadas, de que se haja uma regulamentação estatal maior, a própria história do país também, a sua própria conjuntura histórica e de formação, e toda essa questão cultural e de colonização e de exploração, infelizmente, e de conflitos com os países vizinhos, leva também a toda uma problemática muito complexa política que dificulta essa regulamentação.
Muitos países pelo mundo, né, eles são ricos em minerais e ao mesmo tempo são pobres. Qual que é o preço que esses países pagam pela exploração não ser feita pelo Estado, que é o que acontece no Congo, né? E quais são os grupos que têm outros interesses nisso?
Pagam um preço altíssimo. Infelizmente, em relações internacionais, a gente inclusive tem uma teoria chamada a maldição dos recursos minerais, que são aqueles países justamente que são os mais ricos em recursos minerais, normalmente são os mais pobres do mundo. É um paradoxo absurdo que a gente tenta estudar, tenta entender e encontra questões nas raízes históricas, na colonização, né, na exploração desses países. E o Congo, a República Democrática do Congo, é um exemplo brilhante disso, né? Porque o Congo é justamente um dos subsolos mais ricos do mundo. A sua reserva mineral, ela seria o equivalente ao PIB das maiores potências mundiais juntas. Tudo se encontra no subsolo do Congo. Então, o Congo tem tudo para ser o país mais rico do mundo, mas, ao contrário, figura entre os mais pobres do mundo. Então, paga um preço altíssimo justamente por ter essa riqueza mineral e não conseguir que isso se reverta em benefício para o próprio país. E os interesses estão naquilo até que eu comentei previamente, que é na forma como essa extração é feita e por ser feita por grandes mineradoras que, obviamente, miram nos seus lucros. E quanto menos elas pagarem por esses minerais e quanto menos entraves para que a extração seja feita elas encontrarem, melhor. Então, para elas, inclusive, há uma certa vantagem até nas extrações ilegais ou na atuação das milícias. E isso é o que a ONU e os grupos de pesquisa, as ONGs que atuam diretamente, conseguiram levantar, né, com equipes em campo, fazendo essa observação, uma observação internacional direta, e conseguiram observar que, infelizmente, isso acontece. Por quê? Para uma população muito pobre, é viável que esses grandes exploradores, inclusive, paguem diretamente a essas milícias, paguem diretamente a esses grupos armados que ficam ali tomando conta nas áreas minerárias, né? Fazem o policiamento, entre aspas, né? São eles que ficam ali tomando conta de tudo que entra e sai, e é mais fácil pagar diretamente para eles, que são valores para as grandes mineradoras simbólicos, para eles são fortunas, porque eles estão levando um dinheiro para que se permita tirar todo esse minério dali. Então, são atos ilícitos, são atos de corrupção, obviamente, e que o Estado não tem controle, não consegue intervir, porque esses grupos estão altamente armados, enfim. E vira um ciclo que se retroalimenta de uma maneira ilícita, de uma maneira muito grave, muito perigosa, gera todo esse conflito, mas, na verdade, faz com que não haja prejuízo para os exploradores, para as grandes mineradoras. Elas conseguem ter acesso ao recurso que elas precisam para a sua cadeia de produção. Apesar de organismos internacionais e a própria ONU e o próprio Conselho de Segurança da ONU a exigir agora que haja certificação, exigir que esses minerais venham de áreas não provenientes de conflito, exige tudo isso. Então, assim, há um trabalho que é feito, mas infelizmente não garante que, de fato, 100% dos minerais sejam provenientes de áreas de não conflito e, por isso, esses países continuam pagando um preço muito alto.
Existem ONGs trabalhando no setor de mineração?
Tem. A gente tem ONGs trabalhando que encontram também essas barreiras muito grandes e normalmente elas trabalham nessa área de observação, inclusive para levantamento de dados para a própria ONU, para o próprio Conselho de Segurança, para esses grupos de direitos humanos que atuam lá e tentam justamente minimizar os impactos desses conflitos armados. mas elas também são retaliadas. Essas ONGs encontram muita dificuldade de atuação e acabam por conseguir atuar apenas minimizando um pouco as questões de direitos humanos, de violações de direitos humanos, e tentam ter um pouco mais de trabalho social no meio dessas comunidades que enfrentam esses problemas. Mas, infelizmente, elas também não conseguem ter uma voz muito ativa na questão de regulamentação, enfim, para tentar tratar a raiz do problema, a fim de que assim a gente pudesse ter uma repercussão mais positiva lá no final da linha, na outra ponta, que é justamente a questão dos direitos humanos, a questão da sociedade, das condições de vida, sociais, etc. Mas sim, elas tentam, né? Temos ONGs trabalhando.
Você falou um pouquinho aí da questão da corrupção. Esse assunto da exploração ilegal de minérios, ele é tão importante que ele até chamou a atenção do Conselho de Segurança da ONU, né? Há 20 anos. Isso ainda continua sendo uma preocupação internacional?
Sim, sim, continua e, na verdade, se acentua. Quando a gente tem agora esses conflitos de uma maneira ainda mais agravada, como a gente viu, né, ano passado, e aí continua agora, né, nessa primeira semana desse ano, no Congo, e que tem a ver com as questões políticas, com as questões de fronteira, com outros países, com etnias, brigas de etnias e grupos rebeldes e todos eles armados, infelizmente a raiz de tudo isso está também nos minerais de conflito. São os minerais de conflito que acabam por financiar esses grupos armados, esses grupos rebeldes e todas as armas e tudo que eles têm. Então são problemas que se misturam, se sobrepõem e acabam gerando todo esse caos no país. E é um caos tão grande que a gente movimenta toda a população civil de uma maneira preocupante e alarmante. Então temos muitos refugiados, as áreas de fronteira ficam muito perigosas e muito sensíveis. A gente tem visto denúncias muito graves no último ano a respeito disso, mas sobretudo, inclusive, por quê? Porque existe um contrabando desses minerais que é feito. Então, áreas de fronteira tornam-se áreas ainda mais perigosas por conta justamente desses contrabandos dos minerais de conflito. E muitos civis são usados como mulas, são usados para fazer essas travessias, e ainda que eles não queiram, são forçados a isso. E quando fazem, são executados, então, quando passam para o outro lado. Então, é uma sucessão de problemas que, infelizmente, tem como base toda essa situação irregular e o fato do Estado não ter domínio sobre o seu próprio recurso mineral, não ter nenhum domínio sobre a forma como está sendo extraído e não conseguir criar uma regulamentação que faça, inclusive, com que o Estado tenha um retorno financeiro mais favorável para o seu próprio crescimento, para as próprias condições econômicas a respeito do que é extraído do seu próprio território. Mas, para além disso, ainda que tenha e ainda que haja um retorno para o Estado, a corrupção é muito grande. O Congo lida com uma corrupção endêmica gravíssima. Então, todo o dinheiro que também entra de maneira legal, vamos assim dizer, que seria para o Estado e uso do Estado, acaba também sendo desviado, porque sabe-se, e isso a ONU já reconhece, que há, inclusive, muitos desses mandantes e líderes das milícias e grupos armados infiltrados na política, nos governos, em partidos do Congo. Então, é uma situação extremamente complexa, infelizmente, quando a gente puxa de um lado, aparece do outro, e aí quando você vai estudar mais o outro lado, aí você entende de novo o outro, enfim, e vira essa situação complexa como ela é.
Diante de todo esse cenário alarmante que você falou aqui pra gente, tem como pensar em isso se reverter a curto prazo?
Não. A curto prazo, infelizmente, a longo prazo, sim, e é o que tentam as ONGs, é o que tenta a ONU, é o que tentam todas as reuniões do Conselho de Segurança da ONU, toda vez que se pede novos processos de certificação, novos tipos de intervenção, que se acionam os observatórios internacionais, enfim. Mas é um trabalho que precisa ser feito tanto de correção do próprio sistema político do país, de maneira que ele se fortaleça e se estabeleça na sua própria soberania, inclusive, e que se faça um tratado internacional muito maior, muito mais abrangente, para tanto fortalecer o Congo na sua própria democracia, no seu próprio sistema de governo e na sua própria soberania, como nas suas questões de fronteira e nessas questões da regulamentação dos recursos minerais. Então, sem a gente conseguir transformar os minerais em tão somente minerais e não mais de conflito, e esse é o grande desafio, é muito difícil a gente pensar que há uma solução a curto prazo para tudo isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema de certificação de processo de Kimberley. O que é isso?
É um processo, é uma dessas, né, tentativas justamente de se minimizar os impactos dessa extração ilegal e de se coibir essa extração ilegal, de tentar minimizar essas questões todas que estamos aqui falando, né, que gera o conflito. Então, o processo de certificação de diamantes, sobretudo, né, da origem deles, que é para evitar compra e venda de diamantes, de minerais, de áreas de conflito. Então, você emite aquela extração que não é feita numa área de conflito e que consegue ter um acompanhamento dos organismos internacionais e do próprio Estado, e aí precisa-se, a despeito da corrupção, precisa-se considerar o próprio Estado, e aí consegue certificar que aquilo é um mineral procedente de uma área de não conflito, né, de, onde não há guerra civil, onde não há abuso dos direitos humanos e etc. Então, dá-se um certificado de que aquela extração, de que aquele mineral está livre de conflito. E aí, então, ele pode ir para a escala internacional, ele pode ser exportado, enfim. Então, é uma tentativa, né, foi um processo de certificação criado para tentar fazer com que minerais da área de conflito não sejam aceitos internacionalmente. E assim tentar... Enfim, tentar frear um pouco esses conflitos a partir do momento que é necessário que haja um certificado de não conflito para que eles possam ser vendidos e exportados. Mas o problema é que a gente esbarra de novo na corrupção, tanto de certificações ilegais quanto do contrabando. Então, enfim, são tentativas, são válidas, são necessárias, mas infelizmente continuamos esbarrando em problemas que fazem com que mesmo o processo de certificação não seja 100% eficaz.
Tá certo, a gente conversou com a cônsul da Rússia e também mestre em relações internacionais pela PUC Minas, Carolina Bernardes. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no Mundioca, por trazer esses esclarecimentos sobre o estudo que você fez.
Eu que agradeço o convite, agradeço sempre a gentileza de vocês, parabenizo o Mundioca por temas tão relevantes, por trazerem tanto conhecimento nas áreas das relações internacionais e da geopolítica e fico sempre à disposição. Muito obrigada, menina.
Um beijo,
gente,
tchau,
agradece. Tchau, tchau.
Beijo.
Pois é, falar sobre a África sempre deixa a gente mais rico de conhecimento, né? Até para entender o nosso mundo. Muitas coisas do que nos acontecem, a raiz está ali, né, Thay?
Bom, a Carolina disse aí que a curto prazo a situação não deve se reverter, então nós vamos seguir acompanhando por aqui.
E o Congo tem uma tradição já, né? Já, acho que já são 3 generais brasileiros que estão lá, que participam da missão de paz. Se não me engano, tivemos o general Santos Cruz, que ficou bastante tempo lá. Ele que já foi ministro também aqui do Brasil. Vamos continuar acompanhando, como você diz. E sabe para onde que a gente vai agora?
Vamos para a nossa tradição aqui. Sempre no final do episódio tem o quê? Tem Mundo Bizarro.
Essa não falha.
Então vamos lá.
Mundo Bizarro.
Presta atenção nessa história, Melina, que você vai passar a ter mais cuidado na hora de tirar selfie, porque olha só o que aconteceu. Um jantar entre amigas acabou em acidente na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Fiona Young, de 38 anos, teve o cabelo queimado ao se inclinar sobre a mesa durante uma selfie e, sem perceber, encostar parte dos fios em uma vela de decoração.
Nossa,
olha,
coitada!
O caos! Ao tabloide britânico Daily Sun, a mulher disse que não percebeu que o objeto estava próximo dela, por isso não se preocupou em manter distância da vela enquanto ela e as amigas faziam esse registro do encontro. Ela explicou que sentiu o cheiro de queimado e reagiu por instinto. Apesar do susto, Fiona disse à imprensa local que, depois de controlar a situação, riu de tudo que aconteceu. Levou na esportiva, né? Mas imagina, poderia ter sido pior.
Claro.
Imagina pegar todo o couro cabeludo, o incêndio se alastrar ali pela cabeça dela. Graças a Deus não foi... Ela percebeu de forma rápida e conseguiu controlar, né? Mas imagina, por causa de uma selfie, o caos. Tem que prestar atenção.
Tem que prestar atenção. Também que a gente faz aqui umas selfies mais inofensivas, né? Aqui no estúdio.
Mas fica a dica aí pros nossos ouvintes. Na hora da foto, às vezes nem é selfie, né? Às vezes você vai posar pra foto e, ai, o ângulo tá bom. Aí você tá se movimentando, não tá vendo o que tá atrás, o que tá do lado. Presta atenção, pode acontecer um acidente.
Hashtag fica a dica.
Fica a dica. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje. É isso, Melina. Colocando aqui o ponto final no episódio de hoje, sexta-feira, 13. Deu tudo certo no episódio, viu?
Tudo certo. Eu digo pra você, 13 é um número ótimo. 13 é um número da sorte.
É, tem muita gente que encara dessa forma.
Você sabe que eu já ouvi falar que tem país que não tem o 13º andar, que vai direto?
É, eu já ouvi falar do número 4 lá no Japão.
No Japão.
É, eles têm um negócio com o número 4.
Mas gente... é 3 mais 1, 4. Será que é por causa disso?
Será?
Será que tem alguma coisa a ver?
Olha, ela descobriu o mistério. Pô, às vezes pode ser, né? Em vez de dezena, eles foram no número lá por unidade, 4.
Você, ouvinte que gosta de numerologia, pode explicar pra gente, né? Numerologia
é,
tem
Melina
muitas explicações.
Está certa ou não? Ela deu um chute no meio do gol ou foi
ou
pra
não.
fora? Diga
eu
aí lá no nosso
saber.
Twitter, @mundiocacomk. Se não tá seguindo, aproveita e segue a gente também. Pra acompanhar esse episódio ou um outro episódio também, outros, é só nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br, ou então nas principais plataformas digitais. Recado dado, hein, Melina? Beijo.
Beijinho, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.